Senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna neste momento para falar a respeito de um artigo muito interessante publicado essa semana pelo ex-ministro, ex-deputado federal, Delfim Neto. Mas antes disso, senhor presidente, eu quero aqui destacar o fato que já está noticiado no dia de hoje, um fato que considero da maior relevância e importância, que a presidenta Dilma, no dia de ontem, ao sancionar o projeto de lei, a lei de conversão aprovada na Câmara dos Deputados e por essa casa, que trata de um assunto relativo a pessoas com deficiência física, com deficiências, a medida provisória cuidava de desonerar os custos para essas famílias, tirando tributos de vários, cadeiras de rodas, próteses utilizados por pessoas e famílias que tenham no seu seio pessoas com deficiência. No bojo da medida provisória, infelizmente, senhor presidente, a Câmara dos Deputados acrescentou inúmeras matérias, inúmeros artigos que não têm nada a ver com a matéria. E entre eles, acrescentou um artigo que permitia, senador Gurgaz, a venda de medicamentos em supermercados, em mercearias, ou seja, em estabelecimentos fora das farmácias, das drogarias, onde eles são vendidos exclusivamente. Eu, quando do debate da matéria, vi aqui essa tribuna e fiz minha declaração de voto, dizendo que votaria a favor da medida provisória, do projeto que havia chegado da Câmara, porque se assim não fizéssemos, não apenas eu, todos nós, cairia a medida provisória, perderia os seus efeitos e um conjunto importante da população brasileira, e eu aqui pego o exemplo da minha cidade de Manaus, e aliás temos vários companheiros aqui da cidade de Manaus nos visitando, está aqui Ivo, se bem enxergo, o Júlio, está aqui a Maria, enfim, sejam todos bem-vindos.
Todos pelo nome, isso aqui é raro, hein? Sejam bem-vindos.
Estão aqui para participar da conferência, da segunda Conferência Nacional de Mulheres do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que é o meu partido. E importante, senador Paim, eu não queria misturar os assuntos, mas já acabei misturando. Conferência de Mulheres, a segunda conferência. Nós apenas recentemente estabelecemos cotas para as mulheres, nunca tivemos cota, porque achávamos que internamente nem seria necessário, porque nossa prática de valorização e abertura dos espaços para as mulheres, tanto que é o nosso partido aquele que tem o maior percentual de mulheres na sua bancada, São seis deputadas federais entre os 15 eleitos, seis deputadas federais, ou seja, 40% da bancada federal do meu partido é de mulheres. Mas, enfim, então nós estabelecemos cota muito recentemente. E a cota, ela determina cota de gênero, não é cota para mulher, é cota de gênero. Tanto que, nesta segunda Conferência Nacional sobre as Mulheres, a cota foi aplicada aos homens, senhor presidente, presidente Paim. A cota de gênero foi aplicada aos homens, então nós temos um percentual mínimo, acho que são 25% ou 30% de homens delegados participando da conferência cujo tema principal é mulher, não é? Porque a cota é de gênero. E eu vou falar semana que vem, após o encerramento da conferência que acontecerá no domingo, falarei mais sobre esse assunto. Mas sejam todos bem-vindos. Convido para que possam descer e a gente bater uma fotografia logo mais aqui embaixo. Mas, enfim, então a presidenta Dilma falava aqui sobre a medida provisória aprovada pela Câmara, que chegou ao Senado, e tivemos que aprová-la por conta dos benefícios para os portadores de necessidades especiais, para as pessoas portadoras de deficiência. Mas registramos aqui, não apenas eu, mas senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, portanto, alguém que entende também da matéria, e o fato de que estaríamos votando, mas faríamos de tudo para que a presidente vetasse aquele dispositivo. Vetasse, senador Paim, aquele dispositivo que abria a venda de medicamentos, obviamente aqueles livre de receituário médico, para venda em hotéis, em mercados, supermercados, porque nós temos, eu como farmacêutica, tenho um entendimento e a convicção plena. Todo medicamento ele tem um limite entre fazer o bem ou fazer o mal, dependendo da dose e da forma como se prescreva e como se utilize o determinado medicamento. E, nesse caso, o Brasil já é um dos países que tem o maior índice, o maior percentual de automedicação. Dizem que todo brasileiro gosta muito de falar sobre o futebol, dar palpite na escalação dos times, na forma como os jogadores jogam e também em prescrever medicação para quem está doente. Quando você certamente já encontrou muitos amigos, eu estou com dor nas costas, com febre, aí o amigo prontamente já lhe indica qual é a melhor medicação. E esse é o costume do povo brasileiro. Então, caso fosse aprovada a medida efetivamente, isso ampliaria muito a venda desses medicamentos, muito, significativamente. Aumentaria o lucro dos laboratórios, mas traria um prejuízo à população enorme. Posteriormente, colhemos a assinatura, Vossa Excelência assinou, inclusive, de um ofício que encaminhamos à presidenta Dilma. Encaminhamos para que ela vetasse. Todas as entidades da área de saúde, todas fizeram uma forte pressão e nós também, senadores, colocamos que votamos a favor, explicamos as razões. Votamos a favor para contribuir com o governo federal numa medida importante, mas aquele dispositivo todos éramos contra. E, para nossa alegria, a presidenta vetou, senador Paim. Está vetado, ou seja, continua as mesmas regras atuais. Vetado, não se permite a venda de medicamento em supermercado, todo medicamento, independente ou não da necessidade do receituário, só pode ser vendido, comercializado em estabelecimentos especiais. Então, fica aqui meus cumprimentos, não só à presidenta Dilma, mas à Casa Civil, à ministra Gleisi, ao Ministério da Saúde, enfim, a todos que tenho certeza, convicção, que trabalharam muito para que ela tomasse essa decisão, porque é a decisão acertada para a saúde do nosso povo, para a saúde do Brasil. Mas, senhor presidente, o segundo assunto que já destaquei, que eu quero falar nesse momento, diz respeito a um artigo, acho que publicado no jornal Estado de São Paulo, artigo de autoria do ex-ministro, ex-deputado Delfim Neto, no último dia 16 deste mês. Hoje nós estamos há 2 dias, portanto, o artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo. E aí o título da matéria é "A ideia de Banco Central Independente já acabou". Veja, senador Paim, o título, "A ideia de Banco Central Independente já acabou". E diz o ministro, o ex-ministro Delfim Neto, que a nova realidade econômica impõe um diálogo maior entre o Banco Central e o governo, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo todo. E diz o seguinte, o ex-ministro Delfim Neto, que a independência total do Banco Central não existe nem no Brasil e na grande maioria dos países do mundo. E também lançou, além da questão da liberdade do Banco Central, a independência ou não do Banco Central, ele lançou, ele defende e levanta questões relativas à polêmica gerada, criada em torno do câmbio flutuante. Isso tudo, por que desse artigo do ex-ministro Delfim Neto, senador Paim? Porque desde que a presidenta Dilma anunciou sua intenção de baixar de forma drástica os juros oficiais do Brasil, e efetivamente o Banco Central assim vem agindo, setores importantes do mercado internacional, setores importantes do mercado internacional, inclusive até alguns economistas no Brasil que representam esses interesses, interesses dos grandes especuladores, questionaram muito, primeiro, a oportunidade ou não da política de trabalhar para uma direção do câmbio, ou seja, não deixar que o câmbio fosse flutuante, mesmo porque o dólar é extremamente desvalorizado em relação ao real, como estava anteriormente, vinha prejudicando muito a competitividade dos produtos brasileiros, senhor presidente, porque o real extremamente valorizado ou sobrevalorizado comparativamente a outras moedas no mundo inteiro, isso faz com que o nosso produto se torne muito caro no mercado externo. E aí a consequência é exatamente a perda de espaço no mercado internacional. E, então, veio primeiro este questionamento. E segundo, e que isso vinha ocorrendo porque o Banco Central, que deve ser um banco independente, tinha conseguido estava atrelado ao governo federal. E aí eu repito, com a autoridade que tem o ex-ministro, ele mostra que nenhum lugar no mundo, nem bancos centrais são totalmente independentes, nem o câmbio é totalmente flutuante, ou seja, fica à deriva do mercado, não é? Fica à deriva do mercado. Ele chega, inclusive, a criticar de forma dura aqueles que defendem ainda a tese do câmbio flutuante. Em relação à política econômica, ele afirma categoricamente aquilo que nós defendemos a vida inteira, que tem de haver uma integração entre a política monetária, fiscal e cambial. Tem de haver uma integração. E tem de haver uma integração entre a política econômica macro, a política macroeconômica e o governo de cada país, porque não pode o governo caminhar para um lado e o Banco Central, a comissão, o Copom, caminhar para outro lado, para outra direção completamente diferente. Isso não pode acontecer e não acontece efetivamente em nenhum lugar do mundo. Então, os cortes em relação aos juros praticados no Brasil têm sido, talvez, uma decisão das mais corretas tomadas nos últimos tempos pelo governo federal, das mais corretas e também das mais duras, presidente, porque não tem sido fácil. Porque diminuir o valor dos juros, e, aliás, vamos lembrar, o Brasil está no topo, é o país que cobra a taxa de juros mais elevada do planeta. Diminuir a taxa de juros significa não apenas ampliar o mercado interno, mas dar a possibilidade de o Brasil seguir se desenvolvendo. Porque o juro, juros elevados criam um círculo vicioso. E nós não queremos um ciclo vicioso, nós queremos um ciclo virtuoso. E o que seria o ciclo vicioso dos juros altos? Ora, quanto mais elevada a taxa de juros fabricada estabelecida no Brasil, mais elevado o gasto público para o pagamento, para a amortização da taxa de juros, para o pagamento dos serviços da dívida pública brasileira, que não é pequena. Milhões e milhões, aliás, grande parte do nosso orçamento, senador Paim sabe, porque sempre fazemos um paralelo. Por que não pagar melhor o aposentado, já que se canaliza tanto recurso público para o pagamento de juros? Esse é o questionamento que todos nós fazemos há anos. Não há dinheiro para investimento, não há dinheiro para servidor, não há dinheiro para nada, mas há para pagar serviços da dívida. Então, como mudar essa realidade? Mudar a realidade significa diminuir o valor das taxas de juros. E é isso que a presidenta Dilma está fazendo de forma extremamente corajosa. Os jornais, a imprensa já tem mostrado quanto será a economia do governo brasileiro, senador Paim, a economia do governo com a diminuição da taxa de juros. Bilhões, não estamos aqui falando de milhões, bilhões de reais serão economizados por conta dessa acertada decisão da diminuição da taxa de juros no Brasil. E eu, senhor presidente, falo esse assunto levantando aqui, levantando esse artigo publicado pelo ex-deputado, ex-ministro Delfim Neto, porque já ouvi pelos corredores, tenho ouvido muito, aliás, que agora o governo está se pautando pela cabeça do ex-ministro Delfim Neto. E o que é isso? Então, muita gente da oposição diz isso, senador Paim. Não. apenas o Delfim Neto, o ex-ministro, vem concordar com aquilo que nós dizemos há muitos anos. Há muitos anos. É preciso diminuir a taxa de juros no Brasil. O câmbio não pode ser flutuante. Não pode. O Brasil tem que ter uma política econômica perfeitamente estabelecida que propicie o avanço do desenvolvimento. Então, eu penso que com todas essas medidas que o governo vem adotando, o Brasil, que desde a época do presidente Lula tem conseguido ultrapassar as crises de forma mais vantajosa e mais rápida até do que outros países do mundo, agora não será diferente. Eu acho que nós estamos construindo um ambiente, nós estamos construindo um clima capaz de fazer com que o nosso país siga se desenvolvendo. E aí eu repito, não é o governo que está indo pela cabeça do ex-ministro Delfim Neto. A avaliação do ex-ministro do Delfim Neto é que está extremamente correta e bate com a avaliação de que tem muitos segmentos que apoiam e compõem o governo da presidenta Dilma. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.